Vamos então para a informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Luís Ferreira apresentou proposta para que o PS decida continuidade ou não do acordo com a CDU. Câmara de Tomar rejeita a compra da Casa dos Passarinhos, mas admite compensar financeiramente a empresa Águas de Lisboa e Val do Tejo. Câmara do Sardual vai adquirir este ano, aliás, Câmara de Tomar, assim é que é, vai adquirir este ano dezenas de novos equipamentos informáticos. Fechamos com a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem que ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde, períodos de chuva passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 90 km/h. Ainda subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 9 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 14 para Coimbra, Tomar e Évora, 15 para o Porto, 16 para Leiria e Lisboa e 17 para Santarém e Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento. Referir-se que Luís Ferreira, membro da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista, apresentou uma proposta no sentido de que o PS decida sobre um eventual ponto final na coligação em vigor na autarquia de Tomar, a coligação com a CDU. O documento foi analisado por ocasião da recente reunião da Comissão Política Conselhia, neste sábado, só que não chegou a ser votado, porque naquela altura já não estava presente o número suficiente de membros, ou seja, não havia quórum nesse final de encontro. Na proposta a que a ERTS teve acesso, Luís Ferreira justifica as suas razões para propor a discussão sobre um eventual divórcio no município de Tomar, com um conjunto de alíneas, entre as quais, por exemplo, o facto de a CDU colocar a público.
Rádio ERTS, em Tomar, 98 e 90.
Dizíamos, entre o facto de a CDU colocar a público, primeiramente através do seu vereador na reunião de Câmara e depois através da sua página no Facebook, matérias que teriam sido objeto de análise em reuniões de trabalho realizadas com o PS, que feriram o mais elementar espírito de boa-fé entre as partes acordantes. Luís Ferreira considera que a CDU violou, assim, de forma reiterada e ostensiva, o acordo com o PS, quando, especialmente em matérias políticas substanciais, como os orçamentos e planos de 2015 e 2016, foram prévia e extensivamente preparados em conjunto as principais propostas, objetivo de acerto e integração de todas as sugestões avançadas pela CDU, realizadas, não podendo assim haver, sobre aquilo que de facto importa na gestão da autarquia de Tomar, ou seja, o serviço às populações, qualquer dúvida sobre o empenho tido. A elevada tolerância aos permanentes ataques públicos sofridos que demonstram, ao limite, a total boa-fé do PS, o qual colocou sempre em primeiro lugar o interesse do Conselho, relevando as tricas para o seu devido lugar no rodapé da história, refere o comunicado do PS. O presidente do Partido Socialista Tomar, Hugo Costa, assumiu, entretanto, em declarações prestadas à ERTS, que a proposta deve ser avaliada pela direção do Partido Socialista e também pela presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas.
É que em nome do Partido Socialista, falo eu, ou alguém deu mandato para falar e não alguém que envia um e-mail sobre uma proposta para a imprensa. Por isso é importante que se diga que qualquer posição do Partido Socialista será transmitida por mim ou por alguém que tenha a responsabilidade naquele momento para delegar essa opção. Em relação a esta proposta em concreto, ela não foi discutida, ela não fazia parte da ordem de trabalho, ela foi apresentada, como muito bem disse, por um elemento da Comissão Política e, como todas as propostas que chegam à Comissão Política, são discutidas e eu fiz uma proposta concreta em relação a esta matéria, que também vem na Rádio F, pronto, vem por uma discussão e uma outra, que a situação da coligação com a CDU seja a cada momento acompanhada por mim próprio e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, como sempre aconteceu. Nada de mais existe em relação a esta matéria. A CDU decidiu na opinião do Partido Socialista, respeitando a sua liberdade, mas saiu de forma um pouco violenta, tornar público algumas notícias e algumas reuniões que tinham existido entre o Partido Socialista e a CDU. Contudo, nada foi decidido em relação a esta matéria. A coligação, o acordo, a partilha de poderes com a CDU continua em cima da mesa e não existe qualquer tipo de novidade sobre o assunto, tanto que o tema não, nem sequer foi votado nem discutido propriamente em comissão política. Todas as propostas são discutidas e todas as propostas que entram na comissão política são discutidas. Em relação à matéria do acordo com a CDU, o que foi colocado, explicado na minha pessoa enquanto Presidente do PS e da Presidente da Câmara, a cada momento ver o ponto de situação.
Mas se houver alguém internamente que discorde da continuidade desta coligação, a sua voz será ouvida?
O Partido Socialista é uma democracia. Todas as pessoas têm direito à sua opinião. Não têm direito a falar em nome do Partido Socialista. O Partido Socialista tem órgãos e os órgãos é que respondem para as suas decisões.
Temo que estas considerações que têm sido feitas por Luís Ferreira possam abalar este acordo com a CDU.
O acordo vai se manter enquanto as duas estruturas assim o entenderem.
Entretanto, a ERTS contactou a estrutura local da CDU para comentar a proposta de Luís Ferreira de fim da coligação. Paulo Macedo reafirmou à ERTS que, no que depender da CDU, a coligação na Câmara de Tomar é para continuar até a final do mandato.
Até ao fim do mandato. Tudo o que esteja a ser cumprido relativamente à base de entendimento, nós achamos que é para aí que deve caminhar, resolver os problemas da população de Tomar e do Conselho de Tomar. Tudo o resto não nos interessa muito. Já foi para melhorar esta base de entendimento. Nós estamos cá para isso. Nós queremos resolver os problemas, não queremos criar problemas.
Todo este conjunto de considerações não abalam este espírito que diz existir entre Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária?
Não. Nós achamos e continuamos a dizer, e é isso que temos transmitido ao Partido Socialista, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para resolver problemas. Tudo o resto, para nós, não nos interessa muito. Achamos que tem algumas implicações. Dissemos publicamente, para não dizerem que nós não comunicávamos publicamente o que é que está a passar, é nosso hábito prestar conta da população que votou em nós do que é que está a ser feito, de qual é a nossa posição, foi isso que fizemos. Se houver algum documento, repito, oficial do Partido Socialista, nós depois dizeremos, então, mas neste momento não temos nada mais a acrescentar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As águas do centro querem vender à Câmara Municipal de Tomar a causa dos passarinhos. A proposta foi feita à autarquia pela EPAL e a concretizar significaria um investimento de cerca de 500 mil euros por parte do município, que espaço este que foi em tempo alvo de obras, levadas a cabo então pela aquela empresa, hoje Águas de Lisboa e Val do Tejo. O caso foi explicado na última reunião do Executivo da Câmara de Tomar, depois de a Presidente ter reunido com responsáveis da EPAL, onde foram também discutidos um conjunto de projetos de saneamento a concretizar no Conselho. O facto é que o município não pode comprar o imóvel da Casa dos Passarinhos, porque este legalmente já lhe pertence. Resta a questão do investimento ali feito pela empresa Águas Lisboa e Val do Tejo. Neste caso, a autarquia pode vir resolver a questão através de um encontro de contas e a realização de obras, como referia a Presidente de Câmara, Anabela Freitas.
A questão da Casa dos Passarinhos, a EPAL, Águas de Lisboa e Val do Tejo, estão na disponibilidade de vender. Virá uma reunião de Câmara, todo o processo reconstruído, as deliberações de Câmara que existem sobre isso. Para todos os efeitos, ela neste momento é nossa. Portanto, nunca foi passada para as Águas do Centro. Agora, também percebo, Águas do Centro, agora Águas de Lisboa e Val do Tejo. Também percebo que foi gasto perto de 500 mil euros naquele edifício, por parte das Águas do Centro. E, portanto, para que possamos tomar uma decisão, porque já existe um conjunto de deliberações sobre aquele imóvel, e, portanto, qualquer que seja a decisão, ou de revogar as deliberações, ou de dar prosseguimento às deliberações, portanto, virá o processo completo da reunião de Câmara para que possamos tomar uma decisão. Entrar num encontro de contas para nós seria excelente, porque aquilo, como sabem, aquilo que nós temos elencado, que é o conjunto de obras que as águas do centro não fizeram no município de Tomar, temos elencado os 32 milhões de euros, portanto isto entrar num encontro de contas seria excelente. Agora eu também percebo a questão do plano diretor de saneamento, isto está projetado para construir quilómetros de condutas adutoras, quer dizer, é impossível num dia deste. Agora, numa altura desta, agora, a EPAL mostrou, e está aqui espelhado, mostrou vontade de sentar, ok, há agora novas tecnologias, novas formas de resolver, evitamos de construir quilómetros de condutas, portanto vamos resolver isto no sentido de termos, de aumentarmos aqui a taxa de cobertura de saneamento. Se a EPAL, é isto digo eu, mas não está aqui para discussão, se a EPAL iniciar aqui um caminho de construção, por exemplo, na questão de Palhavã, remodelar a conduta adutora deles, por exemplo, pá, se calhar temos aqui um sinal de boa fé. Agora, não está, uma coisa não está a ligar à outra, Sr. Vereador, não está. Nem foi falado isso na reunião.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entretanto, o vereador Pedro Marques, dos Independentes por Tomar, chamou atenção para o risco que o Conselho corre caso se venha a verificar uma avaria grave que impossibilita a ETAR de Tomar de funcionar, o que teria, disse, consequências graves para o meio ambiente. O autarca expressava, por isso, a necessidade de ser elaborado o quanto antes um plano diretor do ambiente para o Conselho de Tomar.
A gente sabe como é que isto cresceu muito a pensar nas águas do centro, em alta, tudo isso. Sabemos que há muitos coletores em baixa que estão por fazer, há muitos em alta que estão vazios. Eu acho com toda a franqueza que devia pensar isto, porque não é economicamente viável ter uma única etapa no concelho. Se daqui amanhã há um problema, isto fica, a situação é grave em termos ambientais. E eu acho que é incomportável continuar com aquele projeto do Centro Básico, fazer aqueles coletores em alta todos e aqueles coletores em baixa. Havia um projeto do Centro Básico anterior que previa vários hectares, previa pequenos aglomerados com fossas sépticas bem dimensionadas, que o carro ia buscar, ia lá vazar a fossa quando era necessário, sem qualquer custo, porque a ideia era que todos pagassem o mesmo, de acordo com o consumo de água e tudo mais, e quase tudo trabalharia por hectares mais pequenas, que agora há boas soluções, quase tudo por gravidade, sem custos também para centrais elevatórias e tudo isso. Portanto, acho que era bom repensar. Nós estamos disponíveis para isso, porque achamos que uma fatura de 30 e tal milhões ou quase 40 milhões para resolver isto é impensável. É impensável. Portanto, há que repensar isto, há que pôr isto à discussão e, com toda a franqueza, é mais uma daquelas áreas em que eu acho que devemos estar unidos, porque os tempos são outros, não há tempos vacas gordas, já passaram, não voltam de certeza, e temos que pensar isto porque é um problema ambiental que temos que resolver.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O equipamento informático disponibilizado pelo município às escolas do Conselho de Tomar, particularmente as do ensino básico, está em grande medida desatualizado e a necessitar de substituição. Para resolver em parte o problema, o município colocou no orçamento de 2016 uma verba para a aquisição de mais de uma centena de novos computadores que serão depois em parte distribuídos pelas escolas e também pelos serviços do município, como refere o vereador Hugo Cristóvão.
O município de Tomar tem cerca de 500 computadores, o seu parque de informática são cerca de 500 computadores, e uma boa parte dele está nas escolas. E, de facto, nós sabemos que não são, a grande maioria são computadores com 10 anos, por volta disso, ou mais, e, de facto, nós temos consciência que é preciso atualizar, e, por isso mesmo, para o orçamento de 2016, temos prevista uma verba para depois fazer um procedimento de aquisição de algures entre 100 a 120 computadores para, pelo menos, aos poucos ir atualizando. É sempre feito um esforço no início do ano letivo, e foi isso que fizemos também agora, porque para além do mais, nas escolas, os computadores são mexidos, obviamente, por muitas mãos, dos professores, das auxiliares, dos alunos, e todos sabemos que isso faz com que, sistematicamente, os computadores estejam ou com vírus ou, enfim, com outras questões. E, portanto, no início do ano letivo fez-se um grande esforço para que o mais possível todas as escolas começassem com os computadores, portanto, o melhor preparados possível, dentro das limitações físicas e também do software. Nós, para além disso, para além dos computadores, as pessoas às vezes não têm bem noção disto, mas nós gastamos cerca de 500 euros ano por computador em licenciamento de software. Somos entidade pública, temos que ter os softwares todos licenciados e, portanto, é uma despesa também bastante grande. Aquilo que fizemos no início deste ano, em todas as outras escolas, foi, de facto, de tentar que os computadores estejam o mais possível com estas limitações, mas o mais possível a postos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município do Cerdoal pretende gastar em 2016 e 2017 mais de 1 milhão e 400 mil euros na recuperação das estradas do concelho. Como referiu na Hertz o Presidente da Câmara, Miguel Borges, esta é uma absoluta prioridade, dado que quase todas as aldeias do concelho necessitam de uma intervenção a este nível, acrescendo ao facto de que em muitos casos será também necessário remodelar redes de abastecimento de água, um esforço financeiro que será levado a cabo inteiramente pelo município, uma vez que, no novo quadro comunitário, o Portugal 2020, não estão previstas verbas para a recuperação de estradas.
Neste momento estamos com um problema, e este problema não é só de Cerdoal, é de muitos municípios, em que aqueles que apostaram na melhoria destes equipamentos há 20 anos, 25 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, neste momento eles precisam de ser renovados. E aquilo que são estradas que nós temos nas nossas aldeias, que hoje estão completamente esburacadas, hoje não vale a pena remendá-las, porque já não têm solução. Na verdade, precisam ter um investimento profundo, precisam ter uma requalificação profunda. Mas, por exemplo, posso dar um exemplo. O nosso grande problema não é só a repavimentação, mas depois também as condutas que têm por baixo, que são condutas de material já com alguns anos, que precisam de ser alteradas, precisam de ser renovadas, e o facto de fazermos este trabalho com a requalificação da estrada irá prejudicar e até partir muitas dessas condutas. Por isso, este trabalho não pode ser isolado. Tem que ser um trabalho de novas condutas, de saneamento, e depois então fazer o repavimento. Estamos a falar, aquilo que nós prevemos para os próximos dois anos é fazer um investimento na ordem de 1.4 milhões de euros em requalificação das nossas estradas. Como disse, não há quadro comunitário, não há, nem se prevê que venha a abrir financiamento dentro desta área, mas a vida não é feita só de fundos comunitários, a vida é feita de uma boa gestão e de sabermos encontrar as respostas para estas necessidades. Quase todas as aldeias do Cerdoal precisam, casos gritantes e que precisam realmente de Panascos, Alcaravela precisa de uma intervenção grande, Panascos, Casos Novos, Cabeça das Mãos também, mas aquelas que nos dão maior preocupação e que exigem maior investimento são aquelas que, na verdade, precisam da requalificação também das condutas de saneamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No final da semana passada tivemos em Tomar a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que se realizou no âmbito dos preparativos para as comemorações do centenário das aparições em Fátima. Segundo rezam as crónicas, a última visita da imagem peregrina a Tomar terá sido há cerca de 50 anos. O assunto parece-me digno de nota pela dimensão e impacto que teve. E quando falo em dimensão e impacto deste acontecimento, não me refiro somente à perspectiva quantitativa ou de presença de pessoas, mas também e principalmente à perspectiva qualitativa e transcendente do mesmo. Antes de continuar, peço desculpa aos que não estão tão sintonizados com a religião católica, pois talvez não entendam alguns dos comentários que a seguir vou fazer. Ao longo de todo o programa da visita de tão emblemática imagem, muitos foram os que quiseram saudar a Virgem, que, de algum modo, quiseram dizer-lhe obrigado, pedir a sua intercessão para algo, pedir por sua mediação, perdão, misericórdia, ajuda a Deus, ou simplesmente quiseram louvar a Virgem Maria. Por lá se viu todo o tipo de gente, mais ricos, mais pobres, mais cultos, menos cultos, os que estão sempre nestas coisas e os que nem por isso. Mas também outros houve, com certeza, que por esta ou aquela razão não marcaram presença, mas de algum modo, no seu íntimo, aproveitaram a altura para se dirigirem à Mãe do Céu. Enfim, pelo que se viu e se sentiu, Nossa Senhora tem um manto que a todos chega, tem um regaço que a todos acolhe. Como costuma dizer, numa pequena oração dirigida à Piíssima Virgem Maria, nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Esta é uma fé grande dos portugueses, que também lhe cantam: ó glória da nossa terra, que tens salvado mil vezes, enquanto houver portugueses, tu serás o seu amor. Portugueses que têm uma devoção a Santa Maria desde sempre, referenciada ao longo da sua história, desde a fundação da nacionalidade, passando pela consagração da Imaculada Conceição como padroeira nacional e com a resposta de Nossa Senhora, dizem alguns, ao seu povo, aparecendo em Fátima há quase 100 anos. Em Fátima, a Virgem Maria pediu a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, ato que tem sido feito e renovado em todo o mundo, nomeadamente por diversos papas, e que em Tomar também foi feita no final da visita da passada semana. Com fé, peço a Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
A nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. É tudo. Voltamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.